E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou o Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Devs Podcast. Hoje estamos falando sobre Code Review. E como sempre, eu tenho aqui o meu super co-host, Rashid Calazans. E aí, Rashid?
E aí, Ramos? Fala, galera! Hoje estamos com um convidado super especial, um amigo meu, desde a faculdade, a gente já trabalhou junto. É um cara que eu gosto demais de como ele trabalha, de como pensa. É o Bruno de Lima. E aí, Brunão? Fala um pouquinho de você, velho. Se apresenta aí.
E aí, galera, meu nome é Bruno de Lima, eu sou Dev Android. Hoje eu tô aqui em São Paulo, já trabalhei com o Rashid, sempre discuti muito com o Ramos. E vamos aí, né?
Pô, discutiu muito, parece que a gente vive brigando, cara. Bruno, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal hoje o que você faz na Concrete, qual é o seu cargo lá, qual é a sua responsabilidade. Eu ouvi dizer que você é o presidente lá que manda todo mundo. Como é que é esse negócio aí?
Tá, primeiro, eu não sou o presidente, tá? Eu sou líder de capítulo. Na verdade, eu sou dev Android, assim, como cargo, tá? Mas a Concrete, ela é dividida, assim, não necessariamente dividida, mas as pessoas podem assumir alguns papéis dentro da empresa. Um desses papéis é o papel de líder de capítulo. Líder de capítulo não é um cargo, tá? Cargo e papel são coisas diferentes. Por exemplo, você poderia ser contratado como programador e desempenhar um papel de dev. Sei lá, dev Android ou dev iOS. Então, o seu cargo, na verdade, não diz exatamente o que você faz. No meu caso, como eu sou dev Android, como cargo, tá? O meu foco é dentro do capítulo de Android. Mas, como líder de capítulo, eu faço coisas, digamos assim, para ajudar toda a comunidade, todo o capítulo de Android. E aí, talvez venha a dúvida, né? Talvez surja essa dúvida do que é um capítulo.
Isso, eu ia perguntar isso. O que significa um capítulo?
Um capítulo, na verdade...
É um capítulo de um livro, pô. O livro de Android é líder de um, pô.
Não é bem assim. Um capítulo, na verdade, ele é um modelo organizacional, onde as equipes, elas são organizadas mais ou menos, tá? Por interesse. Então tem várias formas de unir as pessoas, digamos assim. Então elas se unem através de um projeto, tá? Então, digamos, eu trabalho em um projeto para um super banco, o maior banco da América Latina, digamos assim. Nesse projeto, a gente vai ter um squad. Um squad, ele vai reunir várias pessoas de vários capítulos. O que são, nesse sentido, o capítulo vai ser mais parecido com a especialidade da pessoa. No meu caso, Android. Em outros casos, teriam devs iOS, devs de back-end, que poderiam incluir Node, JavaScript, .NET. Poderia ser QAs.
Eu ando.
Então, um squad, ele é maior do que um capítulo, então?
Não, bem menor.
Tá, então, mas... Então não entendi, eu acho.
Tinha uma dúvida. O squad é composto por um membro, né? O squad é formado por uma equipe.
Isso.
O squad que você tá falando é porque o squad, ele vem da metodologia ágil, né? Então você já tá misturando aí capítulo, que foi a empresa que desenvolveu uma analogia, talvez, né? Pra
então,
usar a metodologia.
É mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Um squad, ele é basicamente um time de pessoas, tá?
Uhum.
Onde essas pessoas tem especialidades. Então, por exemplo, teriam um especialista em ágil, que seria o SM, talvez, mas pode usar outras frameworks dentro do ágil, como Scrum, Kanban. Então tem vários frameworks dentro do, dentro do Agile, o que a gente normalmente usa é o Scrum com algumas ferramentas, como por exemplo o Kanban. Então tem um agilista, tá? O time não é obrigado a usar Scrum. Temos também um PO, que é o Product Owner. Ele é quem tem noção de todo o produto e deve direcionar o produto para o caminho que faça mais sentido para o cliente, né? Então ele vai ter o controle das regras, vai centralizar esse tipo de coisa, ajudar o time a crescer. Normalmente o PO também tem uma noção de mercado e tem uma visão de mercado também maior e um tempo de conhecimento assim de produto mesmo. Dentro do Squad também tem os devs. A Concrete normalmente trabalha com tecnologias de mobile ou web. Então, normalmente tem dois devs de cada plataforma, no caso Android e iOS. Então, são dois devs Android, dois devs iOS. Teriam mais ou menos dois QAs, que é para fazer teste de automação, testes automatizados também, e validação de especificações. Dentro do mesmo time, também teriam devs back-end, que poderiam ser Java, e se o projeto tiver web também, ele teria web, front-end.
Sim, mas no Squad você tem vários tech leads, né? Líderes de capítulo.
Aí é onde entra. Essa é a definição de um squad pra gente, tá? Um squad é esse time que compõe várias pessoas que vão trabalhar em um determinado produto. Tranquilo?
Tranquilo.
Beleza. Um squad é um time multidisciplinar, beleza?
Beleza.
São várias pessoas com várias disciplinas. Depois disso, a gente tem, acima, digamos, mais ou menos, né? Conceitualmente, assim. Acima do squad, nós poderíamos ter uma conta, tá? Faz sentido?
Não, conta...
Porque para um mesmo projeto eu posso ter vários squads.
Mas o que significa a conta?
A conta é um grupo de squads, basicamente.
Ah, beleza.
Trabalhando em um mesmo projeto ou para um mesmo cliente, no nosso caso, tá?
Uhum.
É meio estranho, né? Mas é mais ou menos assim, tá? Eles estão trabalhando dentro do mesmo projeto. Ou seja, um projeto pode ter vários squads, beleza?
Beleza.
Beleza.
Faz sentido, né? Tá. Só que aí, dentro disso... Né? Dentro não, né? Na verdade. O que engloba tudo isso é que você percebe que nós vamos trabalhar com vários projetos, vários squads, e vão ter várias pessoas que têm o mesmo interesse e o mesmo domínio sobre uma especialidade. Concordam?
Concordo.
Então como é que a gente faz com que essas pessoas compartilhem conhecimento? Essas pessoas que trabalham com a mesma tecnologia. Então... Essas pessoas que trabalham com essa mesma tecnologia, elas são o capítulo. O capítulo, na verdade, são pessoas que trabalham com a tecnologia ou têm interesse naquela tecnologia.
Então, mas que trabalham em várias squads diferentes.
E não necessariamente nos mesmos times, né? Nem no mesmo projeto. São squads diferentes, sim. Então,
entendi.
O capítulo é essa comunidade interna da Concrete. Além disso, nós temos também uma guilda. Tá? A guilda são interesses transversais que elas não necessariamente precisam fazer parte do capítulo. Então a gente poderia, por exemplo, hoje não existe um capítulo de Machine Learning dentro da Concrete. Mas isso não quer dizer que as pessoas não possam se reunir para estudar Machine Learning juntas. Então, normalmente se forma uma guilda onde pessoas de vários capítulos diferentes se juntam para trabalhar ou estudar aquele tipo de tecnologia diferente.
Você, como líder de capítulo, quais são as suas principais atribuições como líder de capítulo?
Tá. Como líder de capítulo, nós fazemos, assim, são vários líderes de capítulo, e nós fazemos várias tarefas que estão relacionadas à gerência, mas não somos gerentes, tá? Elas estão relacionadas à parte da gerência do capítulo.
Certo. Vocês estão responsáveis também por meio que disseminar a... Pelo que entendi, vocês são responsáveis por disseminar o conhecimento entre... as pessoas que estão naquele capítulo, porém em squads diferentes.
Uhum.
Mas eu queria saber também o seguinte, você também é responsável por exemplo, extrair frameworks para mais alto nível que possam ser usados em projetos diferentes, em squads diferentes? Também é uma das suas funções ou não?
Não assim, não é não especificamente, tá? Essa, a gente pode fazer isso, mas isso não necessariamente faz parte do nosso papel.
Entendi.
Então, por exemplo, o papel do líder de capítulo... ele está voltado a ajudar a comunidade interna. Então, normalmente, a gente está tentando organizar alguma coisa, fazendo com que as pessoas do capítulo se integrem, elas interajam entre si. E a gente faz isso através de talks internas. A gente promove também a comunicação entre as pessoas, né? Outra tarefa, atribuição ao líder de capítulo, parte do recrutamento. Então, hoje, todas as pessoas que mandam vagas, mandam pull requests para se submeter a uma vaga, elas são avaliadas pela gerência e ou pelos líderes de capítulo. Então, quando a gente vai fazer code review do PR do desafio, são os líderes de capítulo e os gerentes que olham o código da pessoa.
Isso na seleção. E falar em code review, que já conseguiu dar entrada, né, no assunto, como é que é aí na Concrete? Existe, não existe diariamente, não é obrigatório, é obrigatório?
Isso também é uma dúvida para mim assim que eu entrei na Concrete. Eu estava animado, mas eu não tinha noção do tamanho que era a Concrete e do quanto a gente tem liberdade aqui. Então a resposta que eu ouvi sobre essas perguntas específicas assim foi: depende do time.
Entendi.
As práticas, todas elas, nós temos a recomendação do que deveria ser feito. O code review é sugerido para todos e ele é adotado por todos os times, tá? Mas nenhuma das práticas são obrigatórias hoje.
Então vai mais do pessoal querer manter a qualidade do próprio projeto. Isso. E a proatividade de quem está trabalhando nele.
Exato. Então, já por entender a necessidade e a importância do code review, todas as pessoas fazem, mas ninguém é de fato obrigado a fazer code review. A gente não chega no time e diz: faz code review aí, até porque a ideia é que os times sejam de fato autogerenciáveis. Do mesmo jeito que eu falei que os SMs poderiam mudar a forma como o time trabalha, mudar entre aspas assim, né, dentro dos frameworks de Agile, nós devs também podemos mudar a nossa metodologia de trabalho, em alguns casos, né? Como, por exemplo, nós poderíamos mudar o framework, não o framework Android, né? Mas a gente poderia mudar a arquitetura do app, poderíamos mudar o nosso fluxo de trabalho e várias outras coisas. E aí, isso inclui também como no fluxo de trabalho inclui o code review.
A gente tá falando de code review, galera, mas assim, quem não conhece ou o que significa... Bruno, tem como dar uma explicação aí do que é?
Então, vamos lá. Code review, como...
Eu ouvi essa mãozinha fazendo assim, ó. Vamos lá.
Deu pra ouvir? Code review, como o nome diz, é rever código. Mas como isso é feito? Um dev, ele faz as alterações no código, ele trabalha nesse... Depois de trabalhar nesse código, ele manda essas alterações para o servidor e lá do servidor, um outro dev avalia. A ideia é que a gente consiga gerar vários pontos sobre isso. O ponto mais positivo é que a gente vai gerar conhecimento para todos os membros da equipe sobre o trabalho. Um outro ponto importante que a gente faz do code review, que a gente avalia no code review, é o código que está entrando. Com isso, a gente consegue passar feedbacks para a pessoa que está trabalhando sobre o trabalho dela, e é uma forma tanto de quem está revendo como quem está submetendo um code review aprender. E o outro ponto também sobre code review é que a partir do momento que o merge é aceito, não existe mais esse código é de fulano. O código é da equipe. Se ele está com algum problema, todo mundo aceitou aquele código no code review. Então o que a gente está gerando com o code review é empoderamento.
Nossa, essa palavra é poderosa, hein?
Eu falei mais de zoeira. Mas eu não queria usar ela, mas foi a palavra que veio na cabeça. Mas o que a gente está gerando é exatamente isso. A gente está gerando, primeiro, a responsabilidade que está sendo compartilhada entre todo o time, e a gente está fazendo uma passagem de conteúdo, né?
É verdade. Mas me diz uma coisa, você falou que não é obrigação fazer code review. Uhum. De time para time, e cada time pode escolher se quer fazer ou não. Mas existe um guide que na empresa para as pessoas seguirem? Vamos supor que começou um projeto agora e no meu time estou fazendo parte de um time, o time decide fazer code review. Tem algum guide na empresa que eu possa seguir? É função de você como líder de capítulo proporcionar esse norte pro pessoal que está querendo fazer code review? Como é que funcionaria? Ou as pessoas têm que buscar fora um guide assim, específico?
Tá. Existe, assim, não exatamente um guide, tá? A gente tem várias práticas, workshops, treinamentos, desde o onboarding da pessoa até ela embarcar em um time. Então, todas as pessoas que estão dentro da Concrete ou passaram ou vão passar por esse treinamento de Git. Assim, tem um treinamento interno, onde a gente passa, fala sobre code review, fala a importância. E, normalmente, os projetos que estão hoje, né, já têm code review ou começam com pessoas que têm noção da importância do code review.
Já começa com uma pessoa, no mínimo, experiente lá dentro.
Exato.
Mas assim, esse guide, a gente fala guide, mas o guide engloba tudo, não só como revisar, né, as melhores práticas e tal.
Uhum.
E aí eu queria até que vocês falasse algumas melhores práticas que você acredita. E também o guide é sobre as ferramentas que quais usar para ajudar no code review. Por exemplo, o Smell, Code Smell, ou performance, code para melhorar na performance. Link da vida, tudo isso ajuda muito. Aí eu tenho uns exemplos do Ruby, mas eu queria ouvir você falando um pouco das práticas que você acredita e ferramentas se usam, quais vocês aconselham no guide de vocês.
Entendi.
Outra coisa, Bruno, que se você puder já emendar depois, o processo de PR, de pull request, de review de pull request, é uma pessoa só que faz review ou mais de uma pessoa que faz review? Tem alguma organização no sentido de um pull request só é aprovado se mais de uma pessoa aprovar, ou o time inteiro tem que aprovar? Como é que funciona isso?
Tá. É melhor tu fazer essa pergunta depois, vamos. Essa resposta aí é bem grande.
Tá, então responde primeiro a Rashid, depois eu pergunto de novo.
Tá, a do Rashid foi sobre as ferramentas, né?
Melhores práticas que você acha, que acredita,
uhum,
para utilizar, e também ferramentas.
Tá, hoje nós usamos várias práticas, assim. Eu vou fazer uma pergunta retórica, né? O que você acha que seria trabalhar em um código onde todo mundo segue o mesmo padrão? Não seria interessante? Imagine que a gente passa por uma situação...
Seria!
A gente passa por uma situação onde nós temos, como eu falei, várias pessoas, vários squads dentro de um mesmo time, trabalhando em um mesmo projeto, dentro da mesma base de código. Um dos projetos que eu estive, nós tínhamos 16 devs androides trabalhando dentro do mesmo...
16? Meu Deus, que projeto gigantesco, mano.
16 devs androides trabalhando dentro do mesmo time, dentro do mesmo projeto e tal. Eles estavam em squads separados, mas era dentro do mesmo projeto.
Projeto pequenininho esse.
E aí... realmente fica complicado, porque cada pessoa, mesmo que tenha um treinamento, mesmo que ela faça o onboarding é bem grande, tá? Só explicando, o onboarding... com essa quantidade de devs, tá? É bem complicado a gente manter o código padronizado. Porque cada pessoa pode querer formatar com 2, com 4 espaços, tá? E isso parece uma discussão trivial, mas em uma base de código dessa, ela vai começar a causar problemas. Imagina que uma pessoa está alterando o mesmo arquivo, simplesmente alterando o arquivo inteiro e gerando vários, né, podendo gerar vários conflitos, simplesmente porque ela decidiu mudar a formatação de 2 para 4 espaços. Então, isso deixou de ser uma questão de opinião e passou a ser um problema, concorda?
É, com certeza.
Outro ponto também é, no Java, nós temos uma padronização, não é exatamente uma padronização, mas a gente tem um guia que é, de certa forma, questionável e que não é necessariamente adotado por todas as pessoas, onde a gente tinha algo como a notação húngara como sugestão para adoção de nomes de variáveis. Então, como é que fica, né? Como é que ficaria se um projeto decidisse que não vai usar a notação húngara e tem uma pessoa utilizando notação húngara em variáveis dentro de classes, como campos, aquele M alguma coisa, M nome do campo. Não sei, não dá. É bem...
Não, então, mas assim, se... Porque eu vou dar um exemplo real aqui que eu passo, por exemplo, e eu queria saber como é que vocês trabalham nessa forma. Se a galera ou o squad lá determina que vai ter PR review e determina algumas dessas práticas, o cara que quer fazer de outra maneira, da maneira dele, ou colocar 2 espaços a mais, ou botar o M underline o nome,
uhum,
vai ser bloqueado no PR. E aí é obrigatório esse change? É um blocker, tá ligado? O cara fica bloqueado para dar merge? Ou não? Aí vocês têm um pouco de liberdade de falar. Não, beleza, a sua sugestão do PR foi válida, mas eu não quero fazer e não vou. Porque assim, quando a gente faz aqui onde eu tô, a gente deixa blocker de mesmo, né? A gente discute junto e realmente não passa os PRs.
Boa. Então, sobre o blocker, né? Tem certos níveis de comentários. E alguns deles são, como você disse, blocked. O comentário blocked, ele não entra no branch principal, digamos assim. Porque trabalhando com equipe, agora mais complicado aqui, tá? Essa equipe de 16 devs são equipes de 16 devs dentro da Concrete,
uhum.
Né? Não quer dizer que esse projeto tenha apenas 16 devs. Então, ele também tem outros devs de outras consultorias, de outras...
Caramba, cara.
Mas aí vocês não forçam a galera de outra cultura a fazer o que vocês fazem, né?
Aí é onde entra. A documentação...
Deveria contar.
Força-se. A documentação é extremamente importante nesse sentido. Um projeto desse tamanho, ele tem que ter uma documentação forte, né? Em certos pontos, ela vai ser, de fato, rigorosa. Assim, em alguns isso pode gerar alguns problemas também, tá? Para mudança, adoção de novas tecnologias. Mas... No caso do pull request, vão ter pontos que são blocked, de fato, como você citou, eles não vão impedir que ele merge de entrar, e vão ter outros que podem ser simplesmente pontos de atenção. Cara, ó, isso aqui não tá ok. Você pode mudar? É mais ou menos nessa pegada, que seria algo próximo de um warning, só um aviso.
Aí o cara muda se quiser, né? Se é um warning.
Só que estilo, ele entra... Algumas coisas de estilo vão entrar como blocked e outras talvez não.
Okay. Então, assim, vocês usam alguma ferramenta para auxiliar?
É que eu ia chegar. Todas essas coisas que a gente falou de formatação, verificar se está com os espaços, verificar se o cara abriu as chaves, no caso do Java, do Kotlin, na mesma linha da declaração da classe, tudo isso é interessante para a gente manter o estilo. Só que esse tipo de coisa, esse tipo de avaliação, ele é uma avaliação que é muito comum, não é? Vocês concordam?
Sim. Olha,
o estilo do código é algo realmente comum, muito comum. E é um trabalho, de certa forma, desgastante. Imagina que todo mundo vai ter que entrar, olhar aquele PR. Ah, beleza. Putz, tu esqueceu um espaço aqui entre o igual, para fazer a comparação. Isso, apesar de ser um apontamento válido, ele é extremamente desgastante para quem está avaliando esse tipo de coisa.
Sim.
E até para a pessoa que vai corrigir. Porque esse tipo de avaliação, quando a gente abre um pull request, a gente vai ter que esperar uma avaliação de uma pessoa. Então a ideia é que esse tipo de avaliação seja automatizado. Então nós utilizamos várias ferramentas para automatizar esse tipo de... essa parte do code review.
Cita algumas aí, James.
Boa. A gente usa... O CheckStyle. CheckStyle é uma ferramenta que avalia o estilo. Então, o time pode definir a configuração do CheckStyle, como é que vai ser o estilo do código que a gente quer. E quando a gente abre o pull request, a gente utiliza uma ferramenta de CI. Em alguns casos, pode ser o CircleCI, pode ser o Travis, pode ser o Jenkins. Normalmente, a gente usa o Jenkins pelo fato dos clientes preferirem uma estrutura interna por conta da segurança necessária para o código deles. Então, até para não ter o código passando em vários, digamos, servidores, eles mantêm o código dentro da estrutura deles. Então, para isso, a gente utiliza o Jenkins. Mas aí, em alguns casos, usa até o CircleCI, o GitLab CI e várias outras ferramentas também para simplesmente acionar a parte de Continuous Integration. Então, com isso, a gente utiliza ferramentas como o CheckStyle, também utilizamos o PMD, o FindBugs, o KTLint para fazer CheckStyle do Kotlin, o Detect também faz CheckStyle do Kotlin, e, por enquanto, para verificação de código, a gente usa essa.
Essas verificações é só estilo mesmo, ou tem alguns de performance, ou deprecated, ou mais sugerido para usar, tá ligado?
Tá. Algumas dessas ferramentas, como o PMD e o FindBugs, eles encontram bugs comuns, tá?
Legal.
Tem outra que é o Lint do Android, ele verifica se as bibliotecas estão atualizadas ou não e gera um report pra gente com essas desatualizações das bibliotecas ou coisas do framework Android que a gente está utilizando e não deveria. Às vezes, até se a gente usou um atributo, alguma propriedade ou algum método que só está disponível em uma versão específica do Android, a gente recebe isso também. Tudo dentro do CI, no momento que o Merge Request é aberto. E aí, as pessoas que vão avaliar o código, elas só avaliam se todos os pontos que já são automatizados passaram. Faz sentido?
Boa, claro.
Além disso...
E aí?
Tá, pode ir. Além disso, assim... A gente usa uma outra ferramenta para um pouco depois, tá? A gente pode chegar lá.
Depois que esses checks passaram, normalmente a pessoa que está revisando, ela vai olhar o quê? Ela vai olhar lógica, ela vai ver se tem algum bug que não foi pego por alguma ferramenta. E outra coisa já que eu queria perguntar para você, tem uma média de tempo que a empresa permite que as pessoas fiquem em code review? Tem alguma pressão do tipo, tem que revisar isso aqui logo? Ou as pessoas têm um tempo suficiente para fazer as revisões?
Existem projetos onde um time trabalha para fazer code review. Esse é normalmente um time conhecido como times de operações ou integração. O que ele vai fazer é trabalhar na operação do app, onde ele vai conseguir propor melhorias, ele vai conseguir fazer o processo de release, ele é o cara que vai configurar as ferramentas, ele não, né? O time é a pessoa que vai, tem as pessoas que vão configurar as ferramentas para rodar o CI e essas coisas todas.
É esse mesmo time que vai pensar também em outras melhorias de code review mesmo, por exemplo.
Ele
vai... Não, agora a gente vai colocar 6 espaços por conta de... E os caras têm argumento, mas é isso mesmo? Ou não, pode ser qualquer pessoa, juntar uma guilda nova aí? Como é que
então,
isso?
No caso de um projeto, não precisaria juntar uma guilda. As pessoas podem se reunir e discutir sobre isso. O time de integração barra operações, ele tem as pessoas que já estão, de certa forma, acostumadas a configurar a ferramenta. E estão focadas em trazer melhorias para o código, seja ela através de novos design, novo design patterns, novas arquiteturas para aplicar no projeto, ver esses problemas onde a gente tem esses gaps, ou até mesmo configurar uma ferramenta nova para colocar no CI, mas não quer dizer que essa é uma tarefa exclusiva deles. Então, por exemplo, algum membro de algum outro time poderia ter um argumento específico para a adoção de uma nova metodologia, uma nova estrutura.
Mas quem revisa o código do outro developer normalmente está dentro da mesma equipe, né? Não é outra pessoa de outra equipe ou do pessoal de operações que revisa, não.
É uma pessoa do mesmo projeto. Então, nos times, podem existir um time só, não só, tá? Mas onde uma das tarefas é fazer code review. Em outros casos, a tarefa do code review é compartilhada entre os membros do time.
Certo. Então depende de projeto para projeto. Entendi.
Mas normalmente...
É, porque a empresa é bem grande, né? Então realmente não tem como...
Normalmente, tá? O que a gente sugere é que existe um code review entre o par. Lembra que no começo eu falei que nós tínhamos 2 devs por plataforma, por tecnologia, por especialidade?
Uhum.
Sim.
Né? Então, se eu tenho um par, que é até, né? Ó, se eu tenho um par, o meu par vai fazer o code review do meu código. E depois que o código for aprovado pelo meu par, talvez ele tenha que ser aprovado por alguém do time de operações.
Então, aí entra na pergunta que o Ramos fez, né? Faz aí de novo, Ramos.
Que pergunta?
De, tipo, quantidade de pessoas que precisam aprovar, essas coisas.
Ah, tá. Então, Bruno, eu nem lembrava. Quantas pessoas precisam aprovar um PR? E isso muda de projeto para projeto? E se por uma outra pergunta ainda dentro dessa pergunta, inception de perguntas. Se um dev ou o par do cara aprova, outra pessoa do projeto aprova, ainda precisa que uma pessoa acima dessa aprove, tipo no pessoal de operações? O líder do projeto, ou o PM, alguma coisa assim?
Existe sim essa necessidade, tá? Porque o que é que acontece? Isso é meio controverso, tá? Em alguns projetos,
Pra gente sempre é controverso.
Sempre é controverso. Em alguns projetos, o pessoal tá adotando Git Subflow. Git Flow com Subflow. Faz sentido?
Então, eu nunca usei. Não sei se faz sentido.
Tá, então o que é que acontece? A gente tem as branches que já são sugeridas pelo Git Flow, onde a gente teria a Master, a Developer e a Feature Branch. Não é isso?
E Hotfix também, né?
Mas vamos supor só um caso mais simples, assim, que a gente tá trabalhando em uma Feature Branch.
Ok.
Então, a gente abriu uma Feature Branch a partir da Developer, okay. Não da Developer. A gente abre uma Feature Branch a partir da Developer, e essa Feature Branch, ela vai ser como se fosse a branch principal do squad, do time.
Certo.
Então, tem um par trabalhando nessa Feature Branch. Então, eles vão abrir pull request para esse Feature Branch. Quando esse Feature Branch estiver pronto, eles abrem um merge request para develop. Quem avalia da develop é o time de operações, barra integração. Quem avalia para o Feature Branch são os próprios devs do par. Então, eles vão aprovar as coisas para eles, e no final, o time ou o squad submete um merge request para o todo, né? Era assim que a gente estava trabalhando com...
Então, meio que você, tentando fazer uma analogia com um projeto open source meio mal feito,
é um fork.
Você tem um fork, uhum. Tem os pull requests no fork, e depois você junta, faz o merge de tudo, faz um squash lá e tenta fazer um PR para a branch principal, que seria de developer, aí o pessoal de operações vai olhar.
Isso.
PR gigante, né? Pelo visto. Também.
Exato, e aí por isso que isso é controverso. Existe uma outra metodologia que também é adotada lá, tá? Que é o trunk-based com feature toggle. Vocês já ouviram falar?
Já, e essa às vezes é complicada de implementar, né? Porque pode acabar que o pessoal esquece de ligar e desligar alguma coisa e vai para produto.
Uhum. Então, o que é que normalmente acontece? E o outro ponto é que, ao trabalhar com feature toggle, nós temos que aceitar a duplicação de código.
É verdade.
Tá? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando em uma feature que já existe, mas ela precisa de algo novo, o meu código pode, talvez, ficar duplicado. Duplicado no sentido de que eu tenho a mesma feature em dois códigos diferentes. Porque imagina que a gente está passando por uma reestruturação de design das telas. Então, eu vou ter a tela no design antigo, que ela precisa estar no meu código, porque se eu compilar ela com a feature desligada, tem que ir com a tela antiga. E eu vou ter a mesma feature com a tela nova, com as mesmas funções, mas apenas com um layout novo. Então, o código, de certa forma, está duplicado, mesmo que seja diferente.
É complicado. Assim, não só complicado, mas é muito grande, velho. Talvez, como você falou, e o Ramos também, é o tamanho da empresa.
É, mas isso é para a gente ter uma noção de que a gente fala muito no podcast que coisas complicadas são complicadas. Né? Não tem como você simplificar algo complicado.
Não tem.
E uma empresa grande, realmente, o processo fica mais complexo. Você tem que arrumar soluções em cima de soluções, na verdade.
Mas assim, como é que foi a aceitação, véio, da equipe? Porque é um flow bem, bem longo, tá ligado? E muito, muito step até o final. Como é que a equipe aceitou? Ou foi muita luta, muito argumento que teve que rolar? Ou não? Tipo, já tava dando merda, dando problema e, velho, se você disse que é uma solução e demonstrou rápido, vamos usufruir logo e depois a gente vê o que tá.
Tá. Então, isso vai ter problema, cara. Não tem como... A gente não encontrou exatamente uma solução para contornar isso. No caso do Git Flow com Subflow, a gente tem um problema de ter um merge, cara, que tá extremamente desatualizado, tá ligado? Então a gente trabalhou num fluxo onde todo mundo ia fazer merge back da develop para manter a branch integrada com uma certa frequência, para que isso não gerasse conflitos, não evitasse pelo menos a maior parte dos conflitos. Porque imagina, num time desse tamanho, a gente tem pessoas que estão trabalhando na feature específica deles há mais de 2-3 meses. E quando esse merge volta, aí, cara, é bem provável que dê ruim. E aí, por isso, todas as ferramentas que a gente adota e citou, né, agora há pouco.
Você acha, então, assim, resumindo, é essencial e extremamente importante ter code review em qualquer tipo de projeto ou não, só para projetos grandes?
Cara, todo tipo de projeto. sem exceção. Code review no sentido de que você precisa rever, na verdade não rever, mas você precisa ter algo que vai ver o seu código além de você mesmo. Faz sentido? É meio complicado, né? Dizer isso. Mas o que é que acontece? Quando a gente está trabalhando, talvez a gente esteja focado demais no que a gente está fazendo. E tudo vai parecer fazer muito sentido pra gente. Só que...
É, acontece demais mesmo. Acontece muito.
Só que pode ser que a gente mexa em alguma coisa que acaba quebrando algo que a gente já tem funcionando. Então, pra isso, no Code Review, do jeito que a gente citou, que vai ter ferramentas automatizando parte do Code Review, que é o processo de Continuous Integration, é obrigatório, cara. A gente tem que ter testes. Se o Continuous Integration faz parte do Code Review, sim. Tem, todo projeto tem que ter, independente do tamanho. Eu tô querendo ver como automatizar o CI para os meus projetos em Shell Script, tá ligado? Mas...
Pô, nossa, velho.
É sério.
É, eu acho muito importante também. Acho que as melhores práticas vêm junto com o time. O time decide junto o que é que quer colocar no código, o que é que quer excluir do... até de alguma ferramenta que faça um lint, um style, como você falou. No Ruby tem várias ferramentas também. Tem até ferramenta para verificar performance.
Sim.
Isso é bem interessante.
Tem, é verdade.
Então, aí a gente vai entrar em um outro ponto, tá? Que era a parte, digamos, a parte 2.
Parte 2 de 5. É.
Além dessas que a gente falou, que estão preocupadas só com o estilo do código, né? A gente já começou a falar um pouquinho de testes, né? Assim, meio de leve. Assim, a gente falou, não, tem que ter um jeito de checar ali a parada, pode ser que eu tivesse muito focado. Mas a gente também deveria ser parte do Code Review também, ver se todos os testes estão passando, concorda?
Sim.
Claro, mas o CI cuida disso pra vocês, não?
Normalmente ele não deixa você dar merda se estiver quebrando.
Exato. Então a gente já tá jogando várias tarefas que são parte do Code Review, tá? Como olhar Code Style, olhar os testes. Isso tudo é parte do que a gente conseguiu automatizar do Code Review, né? São partes que a gente conseguiu jogar pra alguma ferramenta que faz isso tudo automatizado. A gente não precisa ficar gastando ou parando o nosso trabalho para fazer algo que pode ser automatizado. Então, o que é que a gente devia estar olhando como humano no Code Review hoje? Talvez seja uma pergunta para a gente se fazer. O que é que o humano faz?
É exatamente o que eu ia perguntar. O que é que você faz? O que é que o cara, o developer, faz?
Esse é o ponto. Então, o humano, hoje, no Code Review, ele deveria olhar. Cara, será que... Beleza, os testes estão passando. Mas será que alguém mexeu nos testes e colocou um ignore em tudo? Ou será que esses testes que a pessoa fez são realmente válidos? Então, a gente já começa a se questionar sobre o nosso próprio CI. Né, sobre a nossa própria ferramenta. Será que teve alguma alteração dentro desse arquivo que não deveria ter? Então, algumas configurações, por exemplo, as configurações de CI ou de testes e todas as ferramentas, a minha recomendação é que todas elas fiquem dentro do repositório. Tá? Então, por exemplo, a gente usa uma ferramenta que verifica o Code Style, que ele verifica o código. Essa ferramenta deveria estar onde? Versionada junto com o código, não é?
Então,
se alguém alterar esse arquivo, será que essa alteração não foi para desabilitar o Code Style? Então, isso é uma verificação hoje que é feita por humanos, apesar de que dava para ser por robô. Talvez desse para ser por robô. Será que o código que a gente hoje, por exemplo, poderia trabalhar com arquitetura X, certo? Que arquitetura vocês estão usando?
Cara, a gente usou o Clean, Hexagonal.
Vamos com o Clean? É porque é muito parecido, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma arquitetura de front-end, tá?
Deixa eu perguntar uma coisa
certo.
Antes. Você falou agora há pouco que o humano, ele vai olhar se o cara desabilitou uma coisa, se o cara tentou burlar alguma coisa, ou se ele fez um teste que realmente não estava validando. Mas como é que você sabe o que era para ser feito? Porque, por exemplo, o cara abre um pull request.
Uhum.
Ele linka a documentação da feature que ele está fazendo. Ele explica no pull request como era a feature bem detalhada. Como é que funciona esse processo do tipo eu saber o que era para o cara fazer e ver se realmente a lógica do cara tá funcionando? Porque o cara pode ter feito uma lógica, feito os testes para aquela lógica e a lógica não resolver porra nenhuma.
Exatamente. Eu queria saber exatamente isso, velho. Uhum. E se, por exemplo, quem for revisar não conhecer da feature, ele conhece outra parte do sistema, como é que ele revisa também, tá ligado? Ele só vai ver código mesmo, lógica simples, ou ele busca atrás dessa doc?
Boa.
É muito importante isso aí, velho.
Então,
muito
aí é onde entra, onde começam as loucuras, tá?
Nossa, não começou não, ainda não.
Porque é o seguinte, nesse caso aí que você citou, se o dev faz algo, né, que é questionável, digamos, se ele escrever um teste que não valida nada, tipo, é um teste que abre a tela, por exemplo, e não faz acessão nenhuma, ele já é um teste que a gente já consegue indicar. Cara, esse teste não testa nada. Beleza, esse é o simples. O complexo é, será que o cara colocou código que não resolve a especificação da feature que ele tá trabalhando? Nesse caso, deu ruim.
Então, mas...
Deu ruim, mas deu ruim como? Deu ruim pro cara? Deu ruim no sentido de, tipo... porque que acontece muito, né? Às vezes você... às vezes a especificação chega de um jeito e... Acontece muito quando o cara tá começando na empresa ou ele é mais júnior e tal, e a especificação chega... Ele não entende direito a especificação, mas também não aprendeu ainda a que ele tem que perguntar, se comunicar e realmente apurrinhar o cara, a galera que está montando a especificação para entender bem o negócio. E aí ele não entendeu direito, mas ele nem sabe que não entendeu direito. Foi lá, fez a feature, baseado no que ele entendeu, que foi o entendimento errado da feature.
Uhum.
E... quando alguém vai fazer o review, como é que esse cara... Quem é que faz esse review? Se é, por exemplo, um outro cara que está no mesmo projeto ou de outro projeto, mas que... ou, sei lá, de outro squad dentro do mesmo projeto, mas que não entende da feature dele, como é que esse cara vai atrás? Como é que ele faz o review? Ele olha primeiro o spec, ele entende, tenta entender o spec para fazer o review, ou ele assume que o cara... entendeu o spec do jeito correto e ele só olha se, tipo, se a lógica tá lá e o teste tá cobrindo aquela lógica. Tá.
Então, a gente tem dois casos, tá? Normalmente. O primeiro é quando tem o time de integração ou não. Beleza?
Beleza.
Certo, tranquilo. Certo.
Quando a gente tem um time de integração, verificar a especificação não é papel do time de integração. Ou seja, quando o code review também é feito por um time externo, o time de integração não vai validar as especificações, vai validar mais a parte da lógica.
Faz sentido.
Né? Porque se a gente trabalha com um time externo e ele tá mandando coisa pra gente, a gente tá assumindo que todas as pessoas envolvidas dentro daquele time estão cientes do que tá acontecendo dentro do código, beleza? Que quando eu digo todas as pessoas, eu quero me referir ao squad inteiro, que vai do dev até ao PO, beleza?
Ok.
Então, tranquilo. No caso de não ter o time de integração, a especificação vai junto. O que não impede de ter a especificação junto do time de integração, tá? Mas, normalmente, o time de integração, por ser um centralizador de todos os pull requests, não vai olhar a especificação no detalhe, né? O que não quer dizer que ele não possa olhar. Mas, normalmente, ele não vai pegar uma feature inteira e ir... Ah, será que o botão tá aparecendo no lugar certo? Ah, tá, beleza. Tá passando em todos os requisitos mesmo. Normalmente o time de integração vai fazer trabalho minucioso.
Então quem sempre tem que olhar a especificação quando vai fazer o review é o primeiro review lá, que é a galera do próprio
Isso.
projeto.
Só que aí vai entrar uma outra coisa, tá? É uma outra etapa que a gente não citou aqui. Que ela faz parte da CI, do CI que a gente usa, mas não faz parte necessariamente do code review. Beleza? É que a gente tem dentro dos squads QAs, que são quality assurance, tá? São pessoas preocupadas com a qualidade. Essas pessoas, elas vão escrever um outro teste que não tá ligado ao código. E esse teste, ele só é baseado na especificação. Perfeito. Então, quando o QA escreve o teste, ele espera que os dados que foram montados junto com o time estejam, quer dizer, né? Exatamente, que os dados que eles levantaram junto com os times, a especificação inteira, esteja ok para as duas plataformas, ou seja, Android e iOS.
Ah, entendi. Então, realmente não deve rolar uma preocupação tão grande com relação a se a feature foi feita cobrindo a especificação, porque vai ter essa...
Quase uma redundância.
Vai ter... É, exato.
Mas aí, o que é que acontece? Se, e aí, vê só, se quatro pessoas que são os QAs também fazem processo de code review entre eles. Então, eles também têm que fazer aprovação de pull request, porque o que eles automatizam, eles fazem na spec, é automatizar um processo de testes, tá? Com ferramentas externas do código. Então, se o dev Android, dois devs Android e dois QAs entenderam que a especificação era aquilo, então a gente já tem um outro problema que não é o código. É um problema de comunicação. E se isso chegou fora da comunicação, ou chegou desalinhado para um outro time aprovar, a gente precisa resolver a comunicação, já não é nem tanto código, entendeu?
Entendi.
Faz sentido?
É. Faz total sentido.
Poderia não fazer.
É porque o processo... É interessante conversar com você sobre esse processo de code review, porque a Concrete é uma empresa realmente grande, né? Que trabalha com projetos grandes e acaba que tem equipes maiores em cada projeto. E é sempre mais... É bem mais simples para uma startup ou para uma empresa que tem 10 pessoas trabalhando no mesmo projeto, uhum, montar estruturas tanto de CI quanto de code review, né?
É verdade.
Mas para uma empresa grande dessa é mais complicado. Então, mais uma vez, né? O que é complexo, só tenta deixar a complexidade tangível, né? Para você poder chegar até o outro lado. Mas é bem interessante o que você está falando.
Um outro, voltando, né, à parte do humano, tá? Uma das coisas que a gente usa, do que o humano verifica, né? Além desses testes e tal, ou se está batendo na especificação de como a gente entendeu, é a parte da arquitetura, né? Então, como eu tinha falado, hoje a gente poderia estar utilizando ter definido para a arquitetura do nosso aplicativo algo como o MVVM.
Uhum.
E a partir de um momento, talvez, alguém decidiu, algum dev, usar um MVC puro, assim, duro. Então, essa é uma das coisas que a gente não consegue avaliar automaticamente. Ou se consegue?
Ah, dá pra avaliar, pô. Se você
com o CI, jogar no CI, isso. Ó, o cara escreveu o código novo com MVC ou com MVVM?
Ah, verdade. Se você montar script de leitura para determinados padrões que você quer que o cara siga, até dá pra fazer.
Dá, né?
Mas talvez seja inviável.
É, então. Dá.
Ô, Bruno, mas, só...
né, vale a pena, né?
Uhum.
É mais fácil o cara humano verificar isso aí.
Bruno, destrincha pra gente que tá ouvindo, o que é MVVM?
Ah, MVVM é uma arquitetura que a gente vai ter uma separação de camadas entre Model View e View Model. Onde essa arquitetura surgiu para trabalhar com data binding, tá? Dentro dos frameworks do .NET. E basicamente o que ela prega é a comunicação entre essas três camadas. Ela lembra muito o MVC, muito entre aspas assim, né? Ela lembra muito o MVC, o MVP, só que ela muda a forma como os componentes se comunicam. A ideia é trabalhar com algo mais reativo, onde a gente vai ter um modelo que é o View Model, é o nosso modelo que vai ser transformado apenas para a camada de View.
Entendi.
E aí utilizado direto na view, dentro da view, usando o data binding, entendeu?
Sim.
Digamos, eu tenho um modelo de pessoa. Essa pessoa, esse modelo de pessoa, ele vai ser encapsulado, talvez, ou até transformado em um outro modelo, que seria o view model. E esse view model vai ser passado para a visualização, para a camada de visualização. E na camada de visualização, nós vamos apresentar o view model usando os componentes de data binding. Apesar de ter surgido para isso, algumas pessoas estão utilizando essa arquitetura de um jeito diferente, sem utilizar Databind, mas usando essa ideia. O que para mim é questionável, porque mas muitas arquiteturas já prezam pela transformação de modelos entre as camadas. Mas tudo bem, vida que segue.
É verdade. O desacoplamento entre as camadas exige realmente um mapeamento necessário para cada camada. É. Né? Não?
Então, tipo, beleza, vamos fazer isso aí. Você quer chamar de MVVM? Chame, mas o MVVM foi inventado para usar Databind, então não sei até que ponto ainda podemos chamar de MVVM.
É mais uma coisa que é polêmica, né? Nomenclaturas que são usadas aí, quando você vai olhar, não é bem aquela nomenclatura, não é bem aquilo que está sendo usado, é só o nome só se manteve, mas na verdade usou-se a criatividade.
Design partner também é muita interpretação, né, velho? E o que eu penso é assim, você pode implementar de diversas formas um design partner, dependendo do contexto e do que você necessita.
Putz, aí eu tenho que discordar, né, Tim?
Oi?
Eu tenho que discordar, né?
Não, pô, o miolo ele tem que ser o que o partner sugere, mas a implementação você pode mudar algumas coisas.
Ó,
dependendo do contexto que você...
Eu vou concordar parcialmente, tá? Porque, por exemplo... Digamos assim, tem um pattern que a galera gosta de implementar com herança. Deixa eu tentar lembrar o nome dele aqui. É o Chain of Responsibilities. Ó, bonito. A galera gosta de implementar com herança. Onde eles vão criar um método abstrato que ele vai ter is valid. Se for valid, faz alguma coisa. Se não, chama o next. E aí, eu já abstraio aqui, ó, o next. Olha que sensacional, cara. Abstrair.
Não, então.
Abstrair
mas aí
pattern, né? Tirando... um pattern pensado com interfaces. O cara que pensou é burro.
Não, pô. Mas aí você tá tirando o que eu falei, que é o principal, é o miolo.
Então, nesse caso de abstrair o pattern e utilizar ele com um outro tipo de abstração, no caso, com classes abstratas e herança, no lugar de interfaces, eu acho até... Ok, o cara entendeu o pattern, implementou ele quase como diz o guia, né?
Uhum.
Quase, né? Só que o cara meteu uma herança ali. Só que outro design, você pega um design pattern que tem um nome e ele tem uma ideia, e a única coisa que você usa é a ideia, talvez não precise do nome do design pattern.
Pô.
Entendeu?
É verdade.
Digamos assim.
Mas até essa parada de colocar nome do pattern nas classes é polêmica, entendeu? Tem autores que acham que você tem que colocar tanto o nome do pattern quanto o nome da camada no nome da classe para indicar aonde ela pertence ou dar uma ideia do que ela faz. E tem outros caras que dizem que se você faz isso, você já tá meio que fazendo uma associação obrigatória daquilo e, às vezes, você não segue plenamente aquele pattern e você associou ela àquele pattern.
Assim. É, eu concordo meio que com os dois, assim. Eu entendo e acredito que tem situações e situações. Mas, ó...
Ah, sim, sempre tem. A programação é uma parada subjetiva, não tem nada a ver com matemática.
É, porque às vezes parece muito isso. O design pattern... ele é uma área que a gente utiliza, que a gente faz o review manual. O que acontece é que nós podemos encontrar padrões de código que poderiam ser refatorados, a gente pode encontrar um design pattern que poderia ser aplicado em uma situação, a gente pode ver que em algum lugar não seguiu o solid, a gente pode tentar identificar coisas que poderiam quebrar e que ainda assim não estão automatizadas dentro das ferramentas que a gente citou antes. Então, isso é parte do humano no code review.
Uhum. Faz sentido. É o que deve ser feito, né? Você tem que tentar automatizar o máximo do trabalho, porque code review é um processo que pode se tornar tedioso até para quem faz,
exato,
né? Quando o code review é grande, a probabilidade da pessoa fazer de qualquer jeito é alta, né? Na empresa que a gente trabalha, por exemplo, não tem... A gente sempre faz code review e não tem uma prática que vem da gerência para baixo, do tipo, você tem tanto tempo para fazer, alguma coisa assim. Então, tem dev que passa uma manhã fazendo code review, E tem dev que passa 30 minutos fazendo code review. E às vezes você pode pegar um código com 20 arquivos, sei lá, que vai dar um total assim de 200 linhas de código, às vezes 300, e uma pessoa passa 4 horas fazendo um review, outra pessoa passa 30 minutos fazendo um review. Então, é diferente o tipo de análise que uma pessoa está fazendo e que a outra pessoa está fazendo. É, a gente vê logo que quem demora mais tempo está fazendo vários tipos de análise e code review. Quando você tem automatizações, você meio que consegue diminuir um pouco esse tempo, porque a maioria das coisas já estão automatizadas.
Então, você brincou lá que programação é algo subjetivo, mas é exatamente esse o foco do humano. Se a gente tivesse algo bem objetivo, assim, que conseguisse ser automatizado, talvez a gente não precisasse do papel do humano. E aí, como você falou, talvez a pessoa que está avaliando, ela esteja fazendo alguma parte do processo, ou que poderia ter sido automatizada, ou ela está fazendo uma análise bem minuciosa sobre se tudo aquilo que está ali funciona, se teria uma alternativa. Às vezes, o que a gente faz no code review é até verificar se aquele código já não existe em outro lugar. E aí, isso vai muito do conhecimento de quem está avaliando, né, o código, para poder dizer, cara, essa função que você fez aqui, ela já existe na classe X lá. Tenta usar ela, ou então refatora a função X e adiciona esse detalhe só, esse novo detalhe que você incluiu na função X, que a gente já tem isso. Isso acontece, por exemplo, às vezes a gente tem uma classe Utils, uma classe Helper, um formatador, um parser, até, que ele simplesmente poderia resolver esse trabalho, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um parse de JSON, mas aí o cara implementou uma ferramenta, instanciou a ferramenta de JSON, do parser de JSON, do jeito comum, e baseado, sei lá, no conhecimento que ele tem, ou às vezes até em código da internet, né, que todo mundo pesquisa, ele trouxe um artefato que não era interessante para o nosso código. Por exemplo, ele criou um parser e adicionou um novo formatador de data para poder fazer o parse de JSON para dentro do código. E às vezes isso já estava resolvido em outro lugar. Então isso faz parte do papel do humano dentro do code review. Ainda tem outros papéis, né?
Galera, a gente já está chegando no limite aqui. Uma coisa que eu queria falar, uma prática que eu acho que vale muito a pena, mas às vezes é difícil de manter. O Bruno falou um exemplo que uma revisão de um PR para o grupo de integração é gigante. Aí uma prática boa é você tentar limitar o seu PR para 200 linhas no máximo, que aí você consegue comprimir PRs rápidos de revisar, não demora 4 horas, talvez, mas também fica bem repartido, né? Isso é uma... Vocês falando, eu acabei lembrando de falar.
Uhum.
Existem várias práticas, né, que a gente pode adotar mesmo, e uma delas que vale a pena citar também é que normalmente não é legal você fazer um review que dure mais de uma hora e meia. Assim. Se você vai fazer, você faz uma hora, para, depois você volta de novo, porque depois de uma hora é provável que o seu review caia de qualidade.
É
verdade. Então, até esses reviews de manhã inteira, assim, eu imagino que quem faz não faz sem parar, né? Deve ser algo intermitente, porque não tem como você manter a qualidade do review ficando só nele direto durante, sei lá, 2 horas ou 3. Não tem condições. É humanamente impossível. Uhum.
Minhas considerações finais, velho, é ultra importante, como o Bruno falou, precisa fazer em todo projeto. Eu acho o valor que isso traz, como o Bruno já falou também, é compartilhamento de conhecimento, você consegue criar soluções para alguns problemas, ou de performance, ou do que for que está tendo naquele contexto do PR. Acaba aumentando o senso da equipe também, de manutenabilidade. Ferramentas são sempre úteis, tem que tentar sempre usar ferramentas para facilitar e agilizar os processos, e sempre que você pensar em algo para melhorar, não fique calado, fale com alguém, tente aplicar, isso, Isso é, se for para trazer agilidade e melhoria, faça isso aí. Essas foram as minhas considerações.
Bruno, eu vou acabar editando isso para tentar botar antes dessas considerações, mas eu estava lendo um negócio aqui que eu queria perguntar e eu esqueci. Tem uma parada que o pessoal fala muito para você ficar atento com o efeito Big Brother, que seria mais ou menos um cara, ele não rejeita o seu código para você não rejeitar o dele. Isso acontece aí você já trabalhou em algum lugar onde isso acontecia? Como é que vocês fazem para evitar que isso aconteça, na verdade?
Tá. Eu acredito que aconteça, tá? Não tem como a gente evitar esse tipo de coisa. Mas, como até você tinha perguntado antes, eu acabei nem respondendo. Em alguns casos, o PR precisa ser aprovado por mais de uma pessoa, tá? Então, com isso, a gente tenta evitar que aconteça esse efeito Big Brother, né? Ah, eu aprovo o seu Magic Quest e aprovo o meu próximo, né? Mas sempre humanos, né? Estão sempre negociando alguma coisa. Mas a ideia é que esse tipo de coisa não ocorra, porque uma das formas é isso, né? Com a aprovação de vários membros, e outra é com a rotação dos membros no time, tá? Então, o que é que acontece? Nós não ficamos sempre com o mesmo time. Um dos motivos é para manter as pessoas se atualizando. Outra é para dar uma nova visão, uma nova cara para um time. E também é uma forma de manter as pessoas interessadas ou conseguir movimentar as pessoas para projetos que tenham as coisas das quais elas estão interessadas em trabalhar. Então esse é até um ponto positivo assim, que eu peguei de trabalhar em uma consultoria.
É interessante mesmo, é bem interessante. Bruno, cara, foi um prazer inenarrável, como diz o Rashid, tê-lo aqui no nosso podcast. E como a gente já conversou nos bastidores, você vai voltar para a parte 2. Né? Porque a gente sabe que você tem 10 partes para falar, então você volta para a parte 2, onde a gente vai tentar abordar a segurança, como é que a gente usa o Code Review relacionado à segurança de código, testes de software também e N outros assuntos. A gente já está tentando marcar aqui, viu, pessoal, com o Bruno, que ele é muito ocupado, mas a gente está tentando achar uma data aqui para a parte 2. Bruno, muito obrigado, viu, cara, por participar. Valeu mesmo.
Valeu, galera. Eu que tenho que agradecer. Tô muito feliz, assim, que vocês me chamaram e que vocês voltaram a tocar essa ideia. A gente já tinha conversado isso enquanto eu ainda tava aí em Maceió, de tentar fazer o podcast. A gente conversou até, eu não me lembro, a gente tava conversando um pouco sobre arquitetura lá no Docker Meetup, né?
Isso, verdade.
E, cara, eu tô muito animado, tô muito feliz que vocês voltaram com a ideia de fazer o podcast, cara. Parabéns aí pra vocês. Obrigado por ter me convidado aqui pra fazer parte de uma gravação com vocês.
E você voltará. Você é o exterminador do futuro.
E, cara, tem muitos pontos, assim, que a gente pode falar ainda sobre Code Review, mas esse começo que a gente falou, ele é o primeiro passo, né? Esses são os primeiros passos para quem quer começar. Basicamente, rever os pontos simples que a gente pode automatizar com ferramentas e tentar deixar o trabalho que é automatizado para as máquinas, né? Isso. Essa é a minha consideração, deixar o trabalho automatizado para as máquinas. E a gente faz o trabalho onde a gente consegue realmente, onde a gente realmente tem um desempenho melhor do que as máquinas, que é nessa parte mais subjetiva do código ou que a gente ainda não automatizou.
Perfeito.
E no próximo você já pode até trazer algum exemplo de você tenha talvez implementado ou queira implementar de automatizar um processo da verificação das camadas lá, ó, ia ser interessante.
Pô, uma das coisas que eu fiz como membro do time de operações, na época que eu trabalhava no time de operações do projeto aqui, eu não posso falar o nome. Se eu falar, vocês têm que cortar, tá ligado?
projeto Valdemort.
Cara, talvez você seja um cliente desse cliente, tá?
Talvez eu seja cliente desse cliente.
Desse cliente da Concrete, tá?
Ok.
Talvez vocês sejam até usuários do app que eu trabalhei, mas vamos ver.
É provável.
É, vocês têm conta em algum banco aqui do Brasil?
Já consigo até imaginar.
Então, eu implementei um processo onde a gente conseguia abrir o APK, né? A gente fazia a validação do APK e fazia a avaliação de como estava o nosso código. Isso tudo era parte do processo de code review. A gente conseguiu ver, cara, quantas imagens, na verdade não são só imagens, né? Mas quantos recursos você colocou no código que está afetando o tamanho do APK final, sacou? Então isso eu joguei como parte automatizada do processo. E gerava relatório para a gente fazer a apresentação na retro, na review.
Legal. É uma amostra de como se pode automatizar coisas que seriam, de outra forma, tediosas.
Outra coisa que eu automatizei foi o Jacoco, né? O nosso teste de cobertura. Ele dava um relatório por feature. Lembra? São 16 pessoas. São 16 pessoas, mas não são necessariamente 16 times, tá? Então são vários times. Cada time, ele meio que tinha o seu próprio package, né? Dentro do nosso código Java. Entendi. Foi assim que eu conversei com a galera. Assim que eu entrei nesse app, pra gente reestruturar o nosso app pra fazer esse tipo de coisa. Então isso veio de um processo de code review, né? Eu tava fazendo code review da galera e fiz, cara, tá muito bagunçado isso aqui. O nosso código estava organizado por layers. Então imagina, assim, vocês trabalham com Ruby. Eu tô ligado como é que é o Rails Way padrão. Já trabalhei com Ruby, né? Como vocês sabem. E aí, todo o código, ele era organizado mais ou menos naquela pegada do Ruby também, onde tudo está separado por layers. Então a gente tinha a camada model, né? A camada apresentação, dentro da camada apresentação, aí a gente estava separando por layers do framework, aí tinha activities, tinha fragments, views, e outras coisas assim, aí tinha a camada de API, aí, cara, não dava muito certo, né?
Pra entender o que o sistema fazia, era uma bagunça, né? Difícil.
Exato.
Entender.
Então, uma das coisas foi isso, assim, que fez parte do processo code review e do meu trabalho lá dentro do time de operações. Aí a gente reestruturou o app inteiro.
Isso é uma coisa legal que a gente quer abordar.
Beleza.
Né?
E sim, o Jacoco, aí eu acabei falando da reestruturação, mas a reestruturação também pôde prover uma outra coisa, né? Que foi a avaliação, não a avaliação, né? Mas o relatório de cobertura por pacote. Porque assim a gente poderia dizer, cara, o feature team X que tá dentro do pacote tal, que é a feature que ele tá trabalhando, né? Tá com a cobertura X. Né? A gente normalmente 70% de cobertura. Isso também é avaliado dentro do time. Isso já foi jogado também pro CI, né? Mas era o time.
Pô, tipo, a parte 2, rapaz, não vá soltando tudo, não.
Não, mas é mais pra responder a pergunta do Ramos. Vai ter. A gente vê outros temas aí.
Beleza.
Bom, galera, beleza então. Vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar o e-mail do Bruno pra vocês encherem ele de perguntas, né, Bruno?
Aceito.
Tô por desafio. E é isso aí, galera. Fica aqui o meu bye-bye. Falou, então. Prazer ter vocês aqui. Falou, Rashid. Falou, Bruno. Até mais, galera. Ficamos pra próxima.
Tchau.
Falou, galera. Até mais. Muito obrigado pela presença, Bruno, também. Prazer inenarrável, mais uma vez, estar aqui com o nosso host, Thiago Ramos. É nóis.
Nossa.
Tchau. Tchau, galera. Valeu. Foi muito bom estar aqui com vocês. Novamente, obrigado por me convidar. E é muito bom conversar com vocês de novo.